convidado.
A ligação terrestre entre Moçambique e África do Sul tem sido palco de ataques nos últimos dias. Viaturas moçambicanas foram atacadas perto da fronteira entre os dois países. Segundo as informações recolhidas, não houve feridos, embora viaturas tivessem sido incendiadas, com moçambicanos a terem de ser escoltados de regresso ao seu país natal. Uma situação que levou os transportadores moçambicanos a suspender a ligação entre Maputo, a capital moçambicana, e Durban, na África do Sul, devido a esses ataques e assaltos. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, afirmou à imprensa que a situação é complicada, mas assegurou que há esforços entre os governos das duas nações para acabar com a insegurança. Ataques, assaltos, agressões, situações que fazem lembrar outros episódios de xenofobia mais complicados entre os dois países. A RFI entrevistou o professor universitário André Thomashausen, que vive em território sul-africano e que frisou que esta nova xenofobia é uma das reações à crise económica na África do Sul. Para o professor de Direito Internacional na UNISA, Universidade da África do Sul, não há solução à vista no imediato, porque o governo sul-africano tem outros assuntos pendentes, reconhecendo, no entanto, que a única hipótese pode ser a contratação de empresas privadas de segurança.
São novos ataques, quer dizer que já houve anteriormente, houve cenas terríveis anteriormente, nos últimos 2 anos, e de facto toda a via terrestre de Maputo até Joanesburgo é muitíssimo perigosa e em muitos casos, o que é gravíssimo, os assaltantes aparecem com uniformes da polícia, em carros da polícia, com armas da polícia. Claro que a polícia na África do Sul nega que sejam agentes deles, só que o que parece ter sido estabelecido como um costume é que os polícias, durante os dias de folga, alugam as uniformes, as armas e os carros aos assaltantes, aos bandidos. Portanto, temos um problema grave de crime já organizado, de banditismo nessa via, e não se vê realmente uma medida ou uma perspectiva para que a situação possa melhorar.
Mas, no fundo, há uma explicação de porquê a ser essa fronteira mais entre Moçambique e África do Sul ser atacada?
Não é a oportunidade que existe nessa via, nessa ligação entre Maputo e Joanesburgo, porque normalmente são cidadãos moçambicanos afluentes, com bons carros e com dinheiro em nota, que fazem a viagem até a Joanesburgo, ou às vezes só até a cidade provincial mais próxima de Nelspruit, que são uns 200 quilómetros, para fazer compras, para procurar cuidados médicos, e assim são alvos num país em que metade da população adulta não tem emprego e não tem realmente maneira de sobreviver, salvo no setor completamente informal e inseguro.
Os dois governos não param de dizer que vão tentar encontrar medidas, mas quais são as medidas que podem ser tomadas sobre esta estrada?
Bem, o que se fez antigamente na Guerra Civil de Moçambique, a medida seria de haver um acompanhamento por viaturas do Exército, a acompanhar as viaturas e as viaturas serem controladas a circularem unicamente em grupos protegidos. Também haveria métodos mais modernos, utilizar os drones para fazer uma fiscalização, uma observação contínua das zonas de ataque e, claro, as medidas policiais normais, que seria um trabalho de inteligência de polícia para identificar os cabecilhas desse banditismo, a localização dos assaltantes, para onde fogem, para onde vão armazenando os bens que roubam e, claro, teria que haver um esforço concertado, o que é difícil, porque a África do Sul está a entrar numa fase de anarquia alargada. Diariamente temos assaltos gravíssimos. Neste momento, olha, há uma hora foi anunciada uma nova crise energética em que o corte da energia em cada 24 horas será de 10 horas e isso prejudica toda a economia, todo o retalho e também prejudica gravissimamente o abastecimento de água nas grandes urbes, porque a água depende da bombagem da água, através da energia elétrica, e etc, etc. Portanto, temos crise na África do Sul, e a situação de insegurança na fronteira com Moçambique é um dos aspectos dessa crise.
Moçambique diz que vai tentar encontrar soluções, mas não é no território moçambicano. Quer dizer que apenas as autoridades sul-africanas é que podem atuar, mas, como disse, há outros problemas que são talvez mais prioritários para o Estado sul-africano.
Sim. Ontem passou o Conselho Máximo do Partido, do Governo, do Partido ANC, Conselho Nacional Executivo, com o seu Conselho Permanente, a debater a declaração de um estado de sítio de emergência para o país, porque, evidentemente, com a crise energética, a manutenção da segurança pública está-se a tornar muito difícil.
Podem tornar-se complicados os intercâmbios entre Moçambique e África do Sul se justamente os transportadores não conseguem passar a fronteira ou têm receio de passar essa fronteira?
O que provavelmente vai acontecer nessas situações para os autocarros, para os transportadores comerciais, é que se vão fazer acompanhar por segurança privada. E existe uma grande, forte indústria de segurança privada na África do Sul que, com duas viaturas armadas, poderia acompanhar, claro, os passageiros em autocarros. Igualmente, é bem possível que venha a haver uma possibilidade de particulares também fazerem uso desses tipos de serviço.
Falou que há vários anos já houve ataques talvez ainda mais complicados entre sul-africanos e moçambicanos. Atualmente, a situação como é que é? Como é que são vistos os moçambicanos pelos sul-africanos?
Existe uma nova xenofobia. Uma das reações políticas à crise económica na África do Sul é o apelo às autoridades para controlar mais a imigração clandestina. A África do Sul tem à volta de 7 milhões de imigrantes dos países vizinhos africanos e a maior parte deles encontram-se numa situação de ilegalidade e concorrem com os cidadãos sul-africanos pelos poucos empregos e, evidentemente, também utilizam os serviços que existem de saúde, de educação e de apoios. Assim, existe uma certa tensão e há muitos moçambicanos que estão a fazer os seus planos para regressarem a Moçambique, onde, nesta fase, terão maior segurança pessoal e, possivelmente, até acabarão por encontrar situação de vida mais fácil do que aqui na África do Sul.
Em relação aos trabalhadores moçambicanos, o emprego que eles encontram mais na África do Sul continua a ser nas minas?
Não, as minas praticamente todas estão paralisadas porque não há energia, portanto, sem energia uma mina não pode funcionar. Algumas das grandes minas acabaram por instalar grandes instalações de energia solar, mas o setor mineiro na África do Sul, em grande parte, está paralisado ou entregue a mineiros informais, que aqui chamam os zama-zama, que de facto trabalham dentro de organizações criminosas de máfia com muita violência, com muita insegurança. E da parte sul-africana há muita suspeita e há muita acusação mesmo de que os imigrantes moçambicanos em Moçambique, em grande parte, em grandes números, estão a fomentar o crime e integram-se no meio informal criminoso. Assim, claro, vai começar a haver discussões com o governo de Moçambique para uma repatriação de grandes números de moçambicanos, igualmente como os imigrantes zimbabianos já estão a ser repatriados.
Falou-me da imigração. Neste momento, continua a haver uma imigração de massa para, em direção à África do Sul? Sente isso ainda?
Não. Está-se a reduzir porque, evidentemente, as más notícias acabam por ser conhecidas de que as condições de trabalho e de vida na África do Sul nos últimos 2 anos, também devido ao período dos 2 anos de Covid, as condições pioraram muito e assim muitos desistem.
Sobre o governo sul-africano, pode cair ou não este governo com esta situação?
Bem, eu diria que em muitos outros países já teria havido um golpe militar, porque a situação está mesmo bastante dramática. E em largas partes do país as pessoas vivem no medo e evitam sair de noite. Os restaurantes, em grandes números, fecham à tarde e nem sequer mantêm-se abertos à noite. E assim o país está em crise, só que existe a esperança e existe a confiança de que depois do último congresso do ANC vai haver uma determinação para remediar a situação. O exército já foi mobilizado para proteger e salvaguardar as centrais térmicas do monopólio da energia elétrica da Eskom. E pronto, vamos aguardando se também com alguma assistência europeia a situação poderá voltar a ser controlada.
Recordo que em 2020, ataques xenófobos acabaram com a morte de um imigrante moçambicano perto de Joanesburgo.